conversando agora com o secretário de Planejamento e Gestão, Gilson Julião, ele que também preside a comissão eleitoral do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, o CONDECA. Em Santa Cruz do Capibaribe, nesse momento, quantas pessoas já se inscreveram para poder concorrer a esse mandato?
E até agora, 1 hora da tarde, quando se encerrou na data de hoje, né, até 1 hora, tendo em vista que o CONDECA, o Conselho Municipal da Direito da Criança e Adolescente, funciona de 8 a 1 da manhã, tinham 3 inscritos, né, durante esse período que a gente abriu a inscrição no dia 1º de maio. Houve a abertura das inscrições e até hoje, dia 26, temos já 3 inscritos para concorrer ao cargo de conselheiro tutelar.
Desses 3 inscritos, existem alguns conselheiros, no caso, que já estão nessa atual legislatura, ou existe algum impedimento para que os conselheiros que estão vigentes, se não me engano, são 5, que estão aqui no município, se eles podem se candidatar novamente?
Tem que seguir o que manda tanto a lei nacional, que ela foi modificada em 2012, que trata sobre a questão da eleição do conselho tutelar, que um mandato foi estendido para 4 anos, né, e vai ser uma eleição unificada em todo o território brasileiro. Vão estar acontecendo eleições para conselheiros tutelares e também a resolução 175, que trata sobre essa resolução é do Conselho Nacional de Direito da Criança e Adolescente, que trata sobre as eleições do Conselho Tutelar. E dentro desse critério, né, para ser candidato a conselheiros tutelares, dos que estão hoje inscritos, existe toda uma discussão em torno das candidaturas que podem ou não. A gente está tendo um entendimento de que ele vai ser passado para a população. Na homologação das candidaturas em junho, né, quando dos conselheiros estamos esperando as inscrições ainda dos candidatos que podem estar concorrendo a este pleito. Dos 5 conselheiros que a gente tem hoje, a gente tem Todd, tem Ivanilson, que está licenciado, então ele está em outra atribuição, tem o conselheiro Cleiton, tem o conselheiro Laércio, Eliel. E Todd, acho que falei já Todd também. E desses, pelo que está colocando, é que todos estarão colocando nome na inscrição. Por exemplo, a S, inclusive, já fez a inscrição dele, o conselheiro Marcos também já fiquei sabendo que ele ia colocar a inscrição. Agora, a gente da Comissão Eleitoral, futuramente, a gente pode nem antecipar ainda quem vai poder ser candidato ou não, mas a resolução do CONAND, ela é muito clara quando ela diz que é permitido apenas uma recondução. Ou seja, quem foi reconduzido pela segunda vez não pode mais ser candidato, bem como aquele conselheiro tutelar que tem um mandato e no outro meio, tem um mandato e meio. Ou seja, a resolução era muito clara nesse sentido, e aí a gente vai, a partir do levantamento de dados, quando a gente pegar lá na Secretaria da Administração, se algum desses conselheiros, mais especificamente Marco e Laércio, os outros não, porque os outros aí não viu até agora nenhum impedimento legal de sair candidato. E a gente vê que eles passaram desse prazo, a gente vai tomar medida, que a Comissão Eleitoral, eu particularmente tenho entendimento de que eles não poderão ser candidatos se eles tiverem cumprido, que pelo que eu saiba, já cumpriram um mandato e meio, com relação à eleição de 4 de outubro, que acontecerá brevemente.
Então, no caso dos 5 conselheiros atuais que estão, no caso, ocupando seus cargos, então quer dizer que 2 deles podem acabar não conseguindo se candidatar em virtude desse impedimento legal que tem.
Isso, possivelmente, né? A Comissão Eleitoral é quem vai estar decidindo isso. A Comissão Eleitoral é formada por mim, por Ed Mauro e por mim, Ed Mauro como titular, e Maria de Fátima, que é Maria de Fátima Oliveira, da DESC, que também é membro titular. E essas 3 pessoas irão analisar toda a documentação. No caso de alguma dúvida, a gente vai pedir aos órgãos responsáveis, a exemplo da Secretaria de Administração. E no meu entendimento prévio, possivelmente, né, eu não queria falar de forma tão concreta agora, porque não é o prazo ainda que me permita falar isso, até porque eu não posso falar em nome da comissão sem ter ouvido toda a comissão eleitoral. Mas possivelmente esses 2 candidatos não poderão estar concorrendo.
Gilson, como é que está sendo hoje o perfil das pessoas que estão buscando hoje concorrer a esse pleito de conselheiro tutelar? Como é que está sendo o perfil dessas pessoas que estão procurando concorrer a esse cargo?
Eu percebo, Tony, que tem diversos perfis, né, com relação à eleição do conselheiro tutelar. Tem aquelas pessoas que já são militantes, por exemplo, quem já é conselheiro, que está buscando uma reeleição, tem esse perfil de já atuar na área. Tem o perfil também de alguns candidatos que concorreram na última eleição, que aconteceu em 2011, mas não foram eleitos. Então eles vão estar tentando um novo pleito. E tem outros novos candidatos que, de algum modo, não necessariamente tiveram uma vida voltada para a militância com relação à criança e adolescente, mas que começaram a despertar esse interesse em poder estar concorrendo a um cargo de relevância como a candidatura do conselheiro tutelar.
Isso, justamente essa pode ser uma questão até polêmica, por exemplo, para a questão de um conselheiro tutelar. Pessoas que, por exemplo, não tiveram um envolvimento mais conciso com a criança e com o adolescente para poder ocupar um cargo de tamanha relevância. Como é que está sendo essa... O que é que diz o edital para filtrar essas questões?
O edital, Tony, ele é muito claro, inclusive no artigo 9º. Os requisitos não são tantos requisitos assim, são requisitos bem básicos. De início, são 5 requisitos, que esse é para pré-inscrição, que é essa que está acontecendo até o dia 30 de maio. É que é reconhecido de idoneidade moral e civil, que isso é registrado através de atestado da Justiça Federal e da Justiça Estadual, né, que é aquele o atesto de idoneidade que qualquer cidadão pode ter, que não tenha nenhum processo na Justiça. Né, a idade superior a 21 anos, devidamente comprovada, você tem que ter 21 anos, isso é comprovado através de documento, qualquer documento com foto. Domicílio eleitoral nesse município, e estando quito com a Justiça Eleitoral, né, a Justiça Eleitoral vai emitir um documento dizendo que você está quito com a Justiça Eleitoral. A comprovação de residência no município de Santa Cruz de Caparibe, essa comprovação se dá através de qualquer documento que esteja no nome do pré-candidato, e aí pode ser tanto uma conta de água, como uma conta de luz, como um boleto de um cartão de crédito, um boleto de telefone, ou qualquer outro boleto que receba no nome daquela pessoa. Lembrando que só pode ser no nome da pessoa que seja candidato. Escolaridade mínima de ensino médio completo e comprovada devidamente, né, com a declaração da escola. E posteriormente a essa documentação apresentada até o dia 30, um curso que ele vai ter duração de 40 horas. Anteriormente, na última eleição, na 2011, 2008 e as anteriores, tinha dois requisitos que não estão mais hoje em voga. Né? A lei que modificou no município, a lei de 2000, não lembro a lei agora, mas ela é de 2013, ela trata sobre os critérios que tem que ter. Anteriormente existiam dois critérios que, ao meu ver, eram importantes, que eram duas entidades, ela dava atesto, um reconhecido, uma declaração reconhecendo aquela pessoa com a militância. Então, o cara que quisesse, a pessoa que quisesse ser candidato, ela deveria ter essas duas cartas da instituição atestando que ela tem uma militância. E outra era a questão de uma prova, né? Anterior à inscrição, anterior à candidatura, deveria fazer a prova. Então, esses dois requisitos foram retiradas da lei, né? Final de 2013 essa lei foi aprovada e foi retirada esses dois critérios. E aí a população é quem vai poder identificar de fato quem são os candidatos que têm um trabalho em história com a militância da criança e adolescente para poder estar escolhendo seus candidatos.
Gilson, a gente sabe que toda eleição aqui em Santa Cruz de Caparibe, felizmente ou infelizmente, tem política no meio. Isso aí é uma... tendo em vista que Santa Cruz ela respira política. Como é que está sendo os critérios para que essa eleição para conselheiro tutelar ela não se torne, digamos, um aporte de fins políticos, meramente políticos, em detrimento do mérito da pessoa para ocupar esse cargo, que é importante?
A gente tem conversado com os pré-candidatos de forma ainda informal, até porque a gente está esperando o prazo do dia 30, mas logo após o dia 30, quando a gente começar a ter alguns encontros e algumas reuniões com os candidatos, e a gente já vem orientando isso, inclusive, nos meios de comunicação, é que tem uma questão do artigo 34 do edital, prevendo justamente coibir esse tipo de abuso de poder político, onde fica vetado o abuso do poder político, né? E aí o poder político, quando a gente fala no poder político, por exemplo, um vereador, ou o próprio prefeito, ou uma liderança política, ou um secretário, ou algum detentor de algum cargo político, se utilizar desse cargo para pedir voto para determinado candidato. Né? Vamos supor um vereador, um exemplo bem mais claro. O vereador está na tribuna e no uso da tribuna ele pedir voto para o candidato, isso não é permitido, isso gera inclusive a cassação da candidatura. Então a gente tem conversado muito nesse sentido de que possa diminuir isso. E aí não é só o abuso de poder político, né? Na nossa previsão também a gente fala sobre a questão do abuso econômico, né? Tendo em vista que na eleição vai ser permitido apenas como tipo de propaganda eleitoral. Lembrando que a partir do dia 2 de setembro que começa propriamente a propaganda eleitoral, e aí só é permitido uso de internet. A internet é um território livre, não tem como a gente ter um controle de forma muito efetiva, então é permitida a distribuição de panfletos, santinhos e adesivos, bem como a fixação de faixas em locais de uso privado, medido 4 metros quadrados. Então só vai ser permitido isso. O carro de som não vai ser permitido, o showmício, que já não é permitido na eleição partido político, ela também no conceito lá não é permitido. O uso de carro de som, então a gente vai restringir o máximo a quantidade de propaganda para justamente evitar o abuso do poder econômico, para que a eleição possa se dar de forma igualitária. A pessoa que tem uma condição financeira econômica desfavorável, possa concorrer de forma à altura de uma pessoa que tenha uma condição econômica favorável e assim vice-versa. Outra questão também para coibir o abuso é a questão do abuso religioso. Né, a gente percebeu nas outras eleições, inclusive eu, em uma das candidaturas, em especial em 2008, que quando a gente tinha o apoio de alguma liderança religiosa, isso é muito comum na eleição do conselho, de uma liderança religiosa, ou no momento da missa, ou do culto, ou de determinada situação, poder estar pedindo voto declaradamente no espaço dele. Então, por exemplo, o pastor, ou o padre, ou o líder de outra religião, chegar no ambiente da igreja enquanto está tendo a missa ou o culto e pedir voto para o candidato, isso também é proibido, né? Isso é vetado justamente para evitar o abuso do poder religioso, né? Para que a população possa ter uma igualdade. Isso não impede o padre ou o pastor ou qualquer outra liderança religiosa pedir voto individualmente para o seu candidato, né? Ele como cidadão ele pode fazer isso. Agora, se utilizar da figura de líder religioso, isso também é proibido. Bem como o poder de abuso institucional, né? O poder de abuso institucional, a gente pode se falar, por exemplo, a prefeitura montar estrutura para determinado candidato, determinada secretaria montar estrutura para determinado candidato, ou alguma entidade, a Câmara de Vereador montar estrutura para determinado candidato, isso é terminantemente proibido. É porque não se pode se utilizar das instituições para fazer a campanha eleitoral. Bem como o meio de comunicação. Né? Também o meio de comunicação vão ter um cuidado muito grande em estar declarando apoio para determinado candidato, né? Porque isso também se corre como um mero abuso de poder do meio de comunicação. Você está lá no rádio em determinado momento pedindo voto para o seu candidato, isso também não vai ser permitido.
Jesus, como é que, diante de todo esse prognóstico, que existe também essas possibilidades, seja o abuso de poder político, o abuso de poder religioso, o abuso de poder econômico e outros fatores, como é que vai ser feita essa fiscalização? E como é que o cidadão comum ele pode atuar para evitar que haja abusos no decorrer desse pleito, que, de qualquer maneira, é uma eleição?
A população já pode nos ajudar, inclusive agora, nesse momento, porque, como eu falei anteriormente, o calendário eleitoral ele só permite a propaganda eleitoral a partir de 2 de setembro. Né? A gente tem todo o calendário, né? Até dia 30 a gente tem o momento das inscrições de candidato. No mês de junho a gente vai ter o momento onde vai ser analisada a documentação e homologada as candidaturas. Em julho a gente vai ter um curso, né, com duração de 40 horas para os candidatos. Em seguida toda uma publicação de julgamentos, de candidaturas, etc. E nesse período termina proibido qualquer tipo de propaganda. Mas se você vê um cara que ele é pré-candidato e colocou lá no Facebook, por exemplo, e ele colocou, vem aqui pedir voto porque eu sou candidato ao Conselho Tutelar. Então isso não está permitido nesse momento. Alguém que fez algum adesivo alusivo à campanha dele como Conselho Tutelar. A população vendo isso, né, no Facebook, dá o famoso print, né, tirar aquela imagem, tira uma foto daquela imagem, ou se for material de propaganda que a gente possa retirar ele, um adesivo, alguma coisa assim, e é procurar a comissão eleitoral, né, que na sede do Condeca, que fica lá na Avenida Pazuzinha, ao lado da Casa Lotérica, né, no período de 8 a 1 da manhã, que a nossa secretária vai estar lá recebendo qualquer tipo de denúncia com relação a alguma irregularidade no período eleitoral. A gente da comissão vai estar fazendo o papel de fiscalizador também, porque um dos papéis da Comissão Eleitoral é fiscalizar o pleito, mas em algum momento a gente vai ter como estar em todos os locais, né, como a justiça, né? A justiça ela funciona a partir da provocação. Então a gente conta muito com a população para que ela percebendo algum tipo de abuso, como todos aqueles que eu citei aqui, que ela possa estar denunciando, e aí a Comissão Eleitoral poder estar avaliando, e a pessoa também que fez tem todo o direito de defesa, né? Tem que ter todo o processo de defesa daquela pessoa e poder estar tendo uma eleição muito limpa e muito tranquila. É isso que a gente espera.
Dias, para a gente finalizar, para quem for candidato a essa eleição de conselheiro tutelar e para quem for flagrado cometendo irregularidades, qual é o tipo de punição que vai ser aplicada para esse ou aquele candidato?
A punição ela vai desde a comissão, aí vai da interpretação da comissão. A comissão ela pode decidir retirar a propaganda.
Mas o caso não exonera a candidatura.
Pode ser também. Ela começa desde impedir para retirar a propaganda. Vamos supor que tem uma propaganda irregular. Vamos supor que um candidato tenha colocado um cavalete na avenida e não é permitido. Cavalete com a imagem dele. Se a comissão entender que aquilo ali feriu determinada situação que não venha a causar tanto prejuízo, a gente pede para o candidato retirar o cavalete. Se a gente perceber que isso incorreu de forma muito excessiva ou que teve um abuso aí grande, ela pode chegar, inclusive, a caçar a candidatura. Ela está passível e no edital fala nesse sentido. O candidato que cometer qualquer tipo de irregularidade, ele está passível a perder a candidatura e não poder mais ser candidato. Então, a gente pede que os candidatos tenham... O próprio candidato, ele responde pela ação do outro. Se seu eleitor cometer algum ato irregular, quem responde não é o eleitor, é o próprio candidato. Então, ele tenha muito cuidado com relação a isso, converse com o seu eleitorado para que só faça a eleição a partir do dia 2 de setembro, a campanha, e que possa fazer dentro dos trâmites legais, ler o edital direitinho, né, para que possa a gente ter uma eleição bem tranquila. A gente sabe que toda eleição em Santa Cruz é bem acirrada, né, mas a Comissão Eleitoral vai estar para coibir qualquer tipo de irregularidade.
Essas punições também são aplicáveis também a esse período antes da eleição propriamente dita? No caso, esse período até a data permitida para se colocar as propagandas?
Sim. Se a gente perceber que tem alguma forma de propaganda antecipada, por exemplo, o período que a gente está agora não é um período de campanha eleitoral. E a gente chama isso de campanha extemporânea, né? Tá fora do período que é permitido na legislação, que é o edital. Então, se a gente averiguar ou receber alguma denúncia que teve algum candidato que fez algum tipo de campanha antecipada, ele poderá, inclusive, perder a candidatura dele e chegar a nem ser homologada a própria candidatura dele. Então ele também está incorre nesse risco também.
Beleza. Então agradeço aqui as palavras aqui de Gilson Julião, ele que é secretário de governo, mas também faz parte da comissão eleitoral, representando o Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente. Deixa ele à vontade aqui para as suas considerações.
Eu agradeço e só reforçando, convocando a população, aquela pessoa que tem a vontade de sair candidato ao conselho tutelar, de repente despertou, né, essa atribuição. Eu fui conselheiro por 2 mandatos, graças a Deus a população em 2 momentos me elegeu como conselheiro, pude fazer a atribuição de forma muito efetiva, né, em todos os momentos, porque é uma atribuição que é uma missão, eu gosto de falar que ela é uma missão que ela é gratificante, não tem valor financeiro que pague a função de ser conselheiro tutelar, e aquela pessoa que achou que pode estar atuando, ela possa procurar o Condeca, né, até o próximo sábado, embora sábado, dia 30, seja o último dia, mas a gente vai estar funcionando de 8 da manhã às 5 da tarde, aquela pessoa deixar para a última hora, a gente vai estar lá recebendo. Esse prazo é improrrogável, a gente não vai prorrogar ele para nenhum momento anterior. Como já falei, tem 3 candidatos hoje. Se tiver 3, a gente faz a eleição com 13, se tiver 15, a gente faz com 15. Espero que tenha mais candidatos, e convocar a população que possa estar querendo ser candidato, e no posterior momento também a gente vai estar podendo também falando mais na frente de como da eleição, de como é que é, dos candidatos, enfim, de todo o processo que a gente ainda vai ter até o dia 4 de outubro.